barata na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Quatro horas e um minuto, excelente tarde pra você, bom demais ter a sua companhia nesse comecinho de semana, é segunda-feira, 18 de janeiro de 2021. Lembrando que estamos ao vivo pelo Panflix, Twitter, Facebook, no site jp.com.br e pela rádio no AM 620. Eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques de hoje. Vem comigo.
Jovem Pan, agora.
Após dizer que não compraria, Jair Bolsonaro afirma que vacina Coronavac é do Brasil. Em primeira manifestação pública após a aprovação da Anvisa, presidente criticou o governador de São Paulo, João Dória. Instituto Butantan pede à Anvisa a liberação de 4,8 milhões de doses envasadas no Brasil. A agência autorizou ontem outras 6 milhões de doses que vieram prontas da China. Primeiro dia do Enem teve abstenção recorde, registrando 51,5% de ausência. Alunos foram barrados por salas estarem acima da capacidade estabelecida pelo protocolo da Covid-19. Carreatas com oxigênio da Venezuela seguem para Manaus. Mais de 100 mil metros cúbicos do insumo devem chegar ao Amazonas ainda hoje. E o mundo passa de 40 milhões de vacinas contra a Covid-19 aplicadas. O Brasil aparece pela primeira vez no ranking. Vamos chamar agora ao vivo Nani Cox.
Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Olha, o governo de São Paulo entrou então com o pedido de autorização para o uso emergencial de 4 milhões e 800 mil doses da Coronavac produzidas pelo Instituto Butantan aqui em território brasileiro. A Anvisa informou agora no início da tarde que já recebeu o pedido e está abrindo os documentos. A reunião de ontem, a gente lembra, era para o lote de 6 milhões de doses produzidas na China, então, portanto, precisaria dessa nova autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Essa aprovação já será válida para todas as doses produzidas aqui no Butantan. O Instituto acredita que esse processo será mais rápido agora, porque a agência já aprovou as doses produzidas na China. A expectativa, inclusive, do governo de São Paulo é que dois carregamentos com 10 mil litros, que seria suficiente para cerca de 11 milhões de doses, para a produção de 11 milhões, chegue no Brasil até o final do mês. O presidente do Instituto Butantan de Mascovas admitiu uma preocupação com a chegada da matéria-prima, mas esperou aí que elas cheguem de maneira rápida, porque chegando até o fim do mês, eles conseguem então cumprir de fato esse cronograma de vacinação e de produção. O governador de São Paulo, João Dória, foi perguntado sobre críticas dele mesmo e do presidente Jair Bolsonaro e dos filhos dele contra a China, né? Críticas que têm sido feitas já há bastante tempo. tempo. Dória disse que, se não atrapalhar, já ajuda, principalmente porque esses insumos são produzidos na China, não só da Coronavac, como da vacina de Oxford. Sobre a vacinação, o governo está enviando hoje já as doses para que os hospitais comecem amanhã a vacinação de profissionais de saúde, principalmente da linha de frente. Estão distribuindo também seringas, agulhas e equipamentos de proteção. E sobre os indicativos da pandemia aqui no estado, essa foi a pior semana epidemiológica desde o início da pandemia, como foi classificado aqui pela equipe de saúde do governo. Havia uma expectativa, inclusive, da reclassificação da Grande São Paulo dentro do plano de reabertura. Grande São Paulo voltaria para essa fase laranja, que é um pouco mais restrita do que a amarela que estamos hoje, mas isso não foi feito. A ocupação de leitos de UTI aqui na Grande São Paulo está em 70,1% e no estado em 69,1%. Esse 70% seria aí o limite para que a cidade, que a região fosse reclassificada para a fase laranja, mas isso deve ocorrer nos próximos dias. São 6 mil pessoas que estão internadas e na semana passada esse número era de cerca de 5 mil, o que preocupa muito a equipe de saúde. A segunda semana epidemiológica, que fechou no sábado, terminou com um aumento de 9% no número de casos, 12% nas internações e 7% nos óbitos. Na comparação com a última semana, essas duas primeiras semanas do ano, com a última semana de 2020, o aumento foi ainda maior. Foi 77% de crescimento no número de casos, 59% no número de óbitos e 28% no número de internações. O governo, então, classificou essa como a pior semana epidemiológica na história da pandemia no estado e, em número de casos, já foi o pior número registrado para uma semana desde o início da pandemia. O governador de São Paulo, o secretário de saúde, Jean Gorenstein, não descarta abrir novos hospitais de campanha para atender esse aumento da pandemia aqui no estado. Por enquanto, são essas as informações. A qualquer momento, a gente volta com mais atualizações aqui na programação da Jovem Pan. Uma boa tarde para você e boa tarde para todo mundo que acompanha.
Obrigada, Nani Cox. E o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, fala agora sobre os próximos passos da vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Vamos acompanhar.
Essa missão voltou no dia 6, com esses dados, 6 de janeiro. No dia 8 de janeiro, nós tivemos a compreensão, a partir de uma carta da White Martins, de que poderia haver falta de oxigênio, se não houvesse ações para que a gente mitigasse esse problema. Mas aquela foi uma surpresa tanto para o governo do estado quanto para nós. Até então, o assunto oxigênio estava equilibrado pela própria empresa. Mas a velocidade das internações foi muito grande. E com isso, o consumo triplicou, quadruplicou, quintuplicou. E a empresa não conseguiu ter perna para manter o abastecimento. Esse fato nos foi comunicado a possibilidade dele no dia 8. No dia 9, eu embarquei com todos os meus secretários para Manaus. Todos os secretários e pessoal técnico de trabalho. Para nós podermos cerrar junto ao governo e começarmos o trabalho de apoio imediatamente no próprio dia 10. No dia 10 de janeiro, o governador, ele determinou, por sugestão minha, a abertura do CICC, Centro Integrado de Coordenação e Controle, aonde se reuniu no próprio dia 10, senhores, senhoras, no próprio dia 10, às 16h, se reuniu o ministro, o governador, o prefeito e o comando conjunto das Forças Armadas, instalado em Manaus, além de todas as agências estaduais e municipais e organizações civis. E a partir daquele momento, que foi no dia 10, nós passamos a coordenar todos os trabalhos junto com o governador, o governo e a prefeitura. Juntos, porque não existe outra solução na Amazônia senão a união de esforços dos três níveis de poder. A partir dali, nós acionamos os meios aéreos do Ministério da Defesa. A partir daí, nós acionamos todos os recursos humanos fora de Manaus para que viessem para reforçar as equipes de trabalho. Trouxemos toneladas de equipamentos e insumos, e esses números estão todos no relatório. E eu não quero me alongar muito na exposição para não ficar maçante. Colocar então em números macros, em ideias macro, toneladas de equipamentos e insumos, ventiladores, monitores, bombas de infusão, todos os tipos de medicamentos, todos os tipos de EPI, alguns tipos de EPI mais importantes. Contratamos por requisição usinas geradoras de oxigênio, micro-usinas, o total de 10 que estavam disponíveis no Rio de Janeiro. Estamos recebendo, já tem 7 recebidas, sendo instaladas. E passamos a fazer todo esse trabalho de vinda de oxigênio, de carretas, com deslocamento para Porto Velho, colocação em balsas, com o Ministério da Infraestrutura fazendo o deslocamento da balsa para Manaus. Estamos negociando a vinda de um avião Galaxy americano para fazer uma ponte Miami-Manaus com oxigênio. Estamos mandando um navio cargueiro da Marinha com um tanque de 40 mil metros cúbicos para poder fazer o deslocamento Manaus-Belém. Transportamos centenas de cilindros de gás, oxigênio gás, em aeronaves cargueiras civis, e centenas de cilindros de oxigênio líquido nas aeronaves cargueiras militares. Isso tudo desde o dia 10. Fizemos a remoção, hoje, já passando dos 90 pacientes para hospitais federais, pacientes graves, médios e graves, para poder diminuir o impacto na rede de Manaus. Primeiro para hospitais federais na região norte, nordeste, centro-oeste do Brasil, com aviões da Força Aérea que precisaram ser preparados para esse transporte especializado. Grande dificuldade de recolher o número de cilindros individuais para voo com válvulas especiais. Então, tudo é muito complexo. E isso é a primeira ideia. Precisamos entender exatamente o que causou esse impacto em Manaus. Mas eu vou aprofundar um pouco mais sobre a resposta, depois eu volto nesse ponto para finalizar. Colocamos um aplicativo, lançamos o aplicativo de tratamento, onde o médico pode, a partir das sequências do checklist do aplicativo, chegar ao diagnóstico clínico de maneira mais efetiva. Também começamos em Manaus isso. Disponibilizamos o nosso centro de distribuição em Guarulhos para que qualquer compra feita da Secretaria de Saúde do Estado do município do Amazonas seja entregue em Guarulhos, para que a logística seja feita por nós o mais rápido possível, facilitando a aquisição. estamos trabalhando em várias comunidades indígenas, aldeias indígenas, indígenas aldeados, com a nossa Secretaria de Saúde Indígena, neste momento, no interior do Amazonas. Isso é uma das secretarias nossas. Estamos fazendo um mapeamento da cepa viral, que foi identificada uma variante dessa cepa no estado do Amazonas, em Manaus. Estamos com a nossa Fiocruz e a Secretaria de Vigilância em Saúde fazendo essa análise para descobrir o grau de contaminação dessa cepa, se é alto ou normal, se ele causa uma gravidade maior, esse vírus, e se há qualquer tipo de impacto nas vacinas que nós estamos projetando para o país. Isso é outro trabalho que está sendo feito também. Abertura de leitos, habilitação de leitos, inúmeros leitos foram trabalhados junto ao Hospital Federal da EBCE. Chegamos a relocar toda a estrutura administrativa desse hospital para poder instalar 150 leitos de Covid e 30 de UTI. Também neste período, deslocamos apoio de enfermarias de campanha do Exército, da Marinha e da Aeronáutica para reforçar os hospitais de referência. Estão todas lá. Deslocamos o Hospital de Campanha do Exército para reforçar o único hospital militar de área em Manaus, com equipamentos, estrutura e UTI. Não tem fim todas as ações. E elas continuarão e aumentarão. Não vai acabar agora. As ações, fizemos tudo o que tinha que fazer, tudo o que tinha que fazer, estamos fazendo e vamos continuar fazendo tudo o que tiver que fazer. A conversa com o governador é o que for necessário. Hoje, mandamos os lotes de vacina. O governador tem que ir correndo para receber esses lotes em Manaus ainda hoje. Está aqui a pedido nosso, para demonstrar e avalizar tudo o que está sendo dito nesse momento, caso assim ele deseje. Repassamos, só na virada do ano, 28 milhões de reais para atender, só na virada do ano, para atender os municípios mais impactados pela Covid. Então, nós precisamos ter certeza de quanto empenho e quanto trabalho nós estamos fazendo. Tudo isso é noticiado e apresentado diariamente. Nada disso chega desta forma à nossa população. O governador estava dando uma entrevista ao vivo. Quando ele começou a explicar as ações do governo federal, ele foi cortado imediatamente do ar. Pensem a respeito. Entrevista ao vivo para uma emissora. Quando ele começou a explicar estas ações, ele foi cortado do ar. Esta é a nossa guerra. É a guerra contra as pessoas que estão manipulando o nosso país há muitos anos. Nós vamos ter que ultrapassar essa barreira e chegar com as informações corretas à população. Conto com os senhores, conto com as senhoras. É muito importante que os senhores comuniquem exatamente o que os senhores estão vendo. É muito importante. Conto com cada um de vocês. Para concluir, eu vou explicar, na nossa visão, exatamente o que está acontecendo em Manaus. Durante o ano de 2020, nesta mesa, algumas vezes eu falei, outras vezes o Elcio falou, em outros momentos eu falei, em todas as entrevistas que eu estive, uma pandemia, ela tem 4 ondas. A primeira onda são a contaminação e as mortes causadas pelo vírus, pelo desconhecimento, pela incapacidade do tratamento, e nós temos muitas mortes. Essa onda, ela não acaba em apenas uma volta, ela pode ter subidas e descidas, mas é só uma onda. Só uma onda. Nós estamos vivendo em Manaus um recrudescimento desses contágios da primeira onda. Não tem nada a ver com mutação de vírus. A primeira onda são...
Você acompanha aí a coletiva do Ministério da Saúde. Quem fala é o ministro Eduardo Pazuello, que fala da situação em Manaus e também da campanha de vacinação em todo o país. São 4 horas e 21 minutos. O Jovem Pan agora está terminando. Em seguida, você acompanha Mulheres Positivas com a apresentação de Fabi Saad. Obrigada por hoje. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.
Jovem Pan, agora.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Já pensou o que você quer realizar nesse próximo ano? Comece o ano com as melhores práticas para se tornar um grande empreendedor. Aprenda a empreender em apenas 27 aulas com João Kepler, o maior investidor anjo do Brasil, e Pedro Ivo, consultor de grandes empresas. Transforme a sua ideia em um negócio de sucesso. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br. Aproveite o cupom promocional NIL15, com 15% de desconto, válido até 31 de janeiro.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram lá...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan. A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de uma maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Jovem Pan. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br/podcasts.
Mulheres Positivas.
Nossa mulher positiva dessa semana é a head de comunicação do LinkedIn. Érica Firmo, muito obrigada pela sua presença.
É um prazer estar aqui. Já assisti, escutei também algumas mulheres positivas sendo entrevistadas e é uma honra poder conversar com você hoje.
Fico muito feliz com a sua presença. Eu também já acompanho o seu trabalho há muito tempo. E eu, não sei se eu te contei, mas o LinkedIn é minha rede social favorita. Amo, é que eu mais gosto. Então, eu tô muito ansiosa para ouvir tudo que você tem para contar sobre o LinkedIn. Então, eu queria começar nossa conversa falando sobre performance no LinkedIn. Quero que você conte o quanto é importante ter o perfil, tanto para quem é empreendedora, quanto para quem tá procurando um trabalho.
Show. Então, hoje, Fabi, o LinkedIn é a maior rede social profissional do mundo, né? No mundo, nós somos mais de 700 milhões de pessoas. E no Brasil, são mais de 43 milhões. Então, imagina, o Brasil é o quarto maior país para o LinkedIn do mundo. E eu gosto de dizer que o LinkedIn é uma rede de oportunidades, né? Porque alguns profissionais têm essa visão que o LinkedIn está ali para procurar um emprego. Mas não é só isso. Você pode usar o LinkedIn para trabalhar a sua imagem profissional, para desenvolver uma habilidade nova, para fazer networking, para se conectar. Então, assim, é um mundo de possibilidades. E é óbvio, né? Quando você pensa numa rede social profissional, nós temos ali um banco de empregos. São milhões de empregos publicados hoje, mais de 10 milhões. São 250 mil empregos no Brasil, conferi hoje de manhã. Então, assim, tem oportunidades. Se você está procurando emprego, a dica é: você precisa ser ativo no LinkedIn, sempre atualizar o seu perfil, garantir que você tem um perfil campeão, um perfil completo. Mas se você é um empreendedor, você tem uma marca, você quer sustentar uma imagem, entrar em contato com o seu cliente, né, com o seu comprador, então você precisa também ser ativo, mas você precisa trabalhar essa imagem na rede. Então, trabalhar um pouco sobre o seu serviço, trabalhar a sua company page, que é uma página que você monta para a sua marca, e, obviamente, não deixar de interagir, porque é uma rede social, assim como as outras redes sociais, você precisa ser ativo.
Érica, e tem um dado que diz que tem um percentual muito alto de vagas CLT disponíveis no LinkedIn, correto?
Correto. Hoje o LinkedIn, a gente estima que no Brasil a gente tem uma cobertura superior a 90%, né, para vaga CLT. Então, vaga emprego formal, você vai encontrar no LinkedIn, ele vai passar por ali em algum momento. E aumenta a sua chance, inclusive, de candidatura, né? Mas acho que o grande diferencial da rede não é só ter a vaga. É você poder mostrar quem é você para o empregador. Então, entrar em contato com o RH nem sempre é possível se você está no site da empresa. Mas, pelo LinkedIn, você sabe quem é a pessoa que possui a vaga. Você consegue vender o seu peixe, né? Mostrar ali para que você veio para o mercado de trabalho e estruturar esse seu networking.
Sobre networking, agora com a pandemia, né, as pessoas têm, obviamente, estão tendo mais dificuldade de praticar o networking. A mulher, historicamente, tem mais dificuldade do que o homem. E eu queria que você contasse da importância do networking e o quanto o LinkedIn pode auxiliar.
Sim. Um dado para você, Fabi. O ano passado, durante a pandemia, a gente viu um aumento de 50% no número de interação no LinkedIn. Então, quer dizer, apesar do distanciamento social, as pessoas, obviamente, se preocupam, né, com as suas carreiras e elas vieram para o LinkedIn tentando se manter ativa, manter essa conexão muito forte, né? Mas vira e mexe, a gente recebe perguntas: eu não sei fazer networking no LinkedIn, eu sinto que eu estou stalkeando as pessoas ao invés de fazer uma conexão saudável. E a grande dica que a gente sempre dá é: não pensa que o LinkedIn é uma rede... é diferente da sua vida. Então, assim, na sua vida, você tá procurando emprego. Você ligaria para aquela sua amiga todo santo dia para falar para ela: estou procurando emprego? Então, você não faz isso no LinkedIn. Não fica mandando mensagem, reforçando um pedido que você já fez anteriormente. Você precisa pensar o seu networking no LinkedIn de uma forma bem estratégica. E aí, a dica que a gente sempre dá, aquela que você pode implementar hoje, é: faz uma lista, se você tá procurando emprego, você quer mudar de carreira, ou, sei lá, trabalhar a sua rede de conexões só para estruturar o seu networking, faz uma lista de 5 pessoas. Pessoas que você conhece, que trabalham numa empresa que você quer trabalhar, pessoas que te inspiram. E a partir dessa lista, comece a identificar formas de interagir com essas pessoas na rede. E aí, não só o LinkedIn, você pode olhar todas as redes sociais, né? Algumas pessoas são ativas, publicam, vai lá, comenta, interage. Uma pessoa que talvez não seja tão ativa, mas que você vê que ela está presente na rede, manda uma mensagem privada, convida para um café virtual. E também outra dica que a gente sempre dá é muito difícil você abordar uma pessoa e dizer, sei lá, para uma Rachel Maia da vida, oi Rachel, tudo bem? Eu queria trabalhar com você. Não é assim que funciona, né? Mas talvez mandar uma pergunta ou um pedido de 15 minutos de conversa para você conhecer a pessoa melhor, entender a carreira dela, entender qual foi a jornada dela no mercado de trabalho, deixa a conversa muito mais fluida. E todo mundo gosta de falar de si mesmo, né? Então é mais fácil você partir para essa abordagem quando você pensa no network, no LinkedIn, e nunca se esquecer, é uma rede social, ok, mas o mesmo protocolo que você vai usar no LinkedIn, você usa para sua vida real. Então não adianta bombardear as pessoas de mensagem, tem que agir de forma natural.
Que é proibido no LinkedIn?
Proibido.
Além de foto de biquíni, é claro. E paquerar as pessoas. Às vezes eu recebo umas mensagens. Mas não é Tinder, isso aqui é LinkedIn.
Definitivamente, olha, eu acho que assim, assédio não devia existir em nenhum
Esse
lugar,
é
uma próxima, né?
Um próximo assunto.
Nem no Tinder. Então, começar daí. Mas quando a gente pensa em LinkedIn, a gente pensa... O LinkedIn não é o Facebook, ele não é o Instagram. A gente nem compete com essas redes. O LinkedIn é uma rede profissional. Então, você tá ali para mostrar quem é você no mercado de trabalho. E aí, o que é proibido, eu diria, é você não ter um LinkedIn atualizado. Então... Por exemplo, a gente sabe hoje no LinkedIn que uma foto de perfil bem tirada, que mostra quem é você profissionalmente, aumenta em 21 vezes a sua chance de visualização, 9 vezes a sua chance de conexão dentro da rede. Então, assim, tem uma foto legal, isso é bacana, não vai usar foto de praia, eu diria que não é que é proibido, mas não convém. Uma foto de praia, uma foto com muitas pessoas em que quem acessar o seu perfil não vai saber quem é você, foto de casamento, foto com cachorro, não faz sentido. E assim, manter o LinkedIn atualizado, porque para que você estaria nessa rede se não para criar conexões profissionais? Precisa colocar o seu cargo, colocar uma carta de apresentação e escrever o que você já fez, né? Quem é você na fila do pão, o que você já fez no mercado de trabalho? Suas experiências, onde você estudou, se você já fez algum curso. Isso tudo é de grande valor para um recrutador, mas também é valioso para você criar conexões. Então, é fácil você puxar assunto com alguém que estudou na mesma faculdade que você. Você tem ali um
assunto em comum.
Um denominador comum, exato. Então, mantenha o seu LinkedIn atualizado. Mas, definitivamente, assédio proibido no LinkedIn.
Eu vou chegar lá também. Mas, antes disso, eu tenho uma outra pergunta. Quais são os assuntos, assim, os assuntos que mais funcionam? Os top 5 assuntos que realmente geram muito engajamento e curiosidade lá?
Antes de entrar na sua resposta, eu acho que um dos grandes diferenciais hoje do LinkedIn é que nós temos uma equipe de jornalistas que trabalha no LinkedIn. Eles trabalham independente, então eles estão ali curando notícias todos os dias, desde curar notícias com outros jornalistas até próprios usuários do LinkedIn. E eles produzem todos os dias, às 8 horas da manhã, um boletim diário. E esse boletim diário é onde eles trazem os assuntos em alta naquele dia. Então, se você quer saber o que está bombando no LinkedIn, recebe o boletim diário da nossa equipe de editores, leia 5 notícias, que aquelas são as notícias que são as
Como
mais importantes.
Como que eu recebo? Eu quero receber esse
Todo
boletim.
Todo mundo tem uma notificação. Você, então, entra no seu LinkedIn hoje, às 8 da manhã, você vai ter uma notificação na sua barra de notificação. E se por um acaso você não recebe ela automaticamente hoje, você pode ir nas suas configurações e liberar ela.
Adorei.
LinkedIn Notícias, você pode procurar na barra de pesquisa.
Adorei.
Também. Então, eu diria que hoje, quando você pensa em LinkedIn, pensa em conteúdo e pensa em mercado de trabalho, né? Economia é o primeiro assunto. A economia, ela tá muito... Ela é diretamente relacionada, né? Impacta diretamente o mercado de trabalho. Então, esse é um assunto em alta. Um outro assunto em alta é diversidade. Então, a gente vê cada vez mais as empresas se preocupando não só com os investimentos em diversidade, mas tentar usar o LinkedIn para nutrir ali um grupo de profissionais que são potenciais funcionários para suas empresas. Então, elas trazem muito discurso de diversidade e inclusão, também para identificar potenciais funcionários.
Parceiros também.
Exato. E política. Então, eu já escutei pessoas dizendo, LinkedIn não é lugar para falar de política. Isso não é verdade. Então, nós temos também bastante conversas e conversas, como eu posso dizer, super saudáveis sobre o ambiente político que a gente vive hoje. Então, pode falar de política no LinkedIn.
Assédio. Eu sei que vocês desenvolveram uma campanha super interessante e eu queria que você contasse um pouco sobre essa campanha, não só sobre a importância dessa campanha, mas também dos dados, porque parece que tem números que são absolutamente assustadores, né, do percentual de mulheres que já pediram demissão e que relataram isso no LinkedIn. Então, conta um pouco sobre esse trabalho que você ministrou aí, que foi fantástico, te parabenizo, inclusive.
Ah, obrigada. Esse foi um projeto que nós desenvolvemos no ano passado, em 2020, com a consultoria Think Eva. Então, nós do LinkedIn, a gente sempre entendeu que questões relacionadas ao assédio no ambiente de trabalho eram questões muito importantes e que nós, como uma marca que fala sobre mundo profissional, precisávamos abordar de forma responsável e de forma transparente, né? Porque ainda é um tabu, é um tema polêmico para você falar. Se você perguntar para uma empresa, ou quiser fazer uma entrevista com uma empresa e perguntar, talvez, para um gestor ou alguém de RH sobre assédio no trabalho, talvez ele fale sobre as políticas, mas ninguém entra a fundo, né, nesse tema. E a gente entendeu no LinkedIn que esse era um tema importante para ser tratado dentro da rede. Principalmente porque um ano antes, a gente fez uma análise, e isso acontece todos os anos, nós fazemos uma análise de tendências do mundo do recrutamento. E no ano de 2019, uma das tendências tinha a ver com empresas quererem desenvolver políticas anti-assédio. Do ponto de vista de RH, isso é algo que era importante para eles. Mas e do ponto de vista do funcionário? E aí acendeu uma luz para nós, né? A gente precisa pensar e escutar o que as mulheres e o que os homens têm a dizer sobre esse tema. Chegou 2020, pensamos, vamos rodar essa pesquisa com responsabilidade. Falamos com a Thinkeva, entrevistamos mais de 400 mulheres de todo o Brasil, então a gente fez uma análise crítica por regiões e, infelizmente, os números não são positivos, né? A gente sabe que mais da metade das mulheres entrevistadas, elas já passaram por algum caso de assédio sexual no trabalho, que é um número super triste, e que uma em cada 6 mulheres, ela pede demissão. E aí, pensando ainda nesse contexto, um talvez achados, né, mais importantes para nós, foi que só 5% das mulheres reporta ou relata esse fato para o RH ou para o gestor da empresa.
O resto esconde o fato.
Esconde o fato.
Como se nunca tivesse acontecido.
Exato. E aí, logo de cara, a gente pensa, elas fazem isso porque elas têm medo
de serem demitidas.
De serem demitidas. Mas o ponto número um para as mulheres, nem a demissão,
vergonha.
A demissão é o segundo, é a falta de ação da empresa. Então, ela não reporta porque ela acha ou ela sabe que a empresa não vai tomar uma ação. E isso fez com que a gente, inclusive, junto desse estudo, pensasse em o que mais a gente poderia dar para as empresas em relação ao que elas precisam fazer, o que a empresa precisa fazer para extinguir, né, o assédio ou criar políticas fortes. Porque não é só ter uma política escrita, você precisa se posicionar, você precisa acolher a vítima. A vítima hoje não reporta porque ela não se sente acolhida. E você precisa responsabilizar o agressor. Então, a empresa, ela precisa divulgar de alguma forma essa política de uma forma clara dentro da organização, para que o agressor, ele, antes mesmo de cometer qualquer...
Saiba que ele vai ter...
Exato. E ele vai ser punido.
Repreendido, exato.
Exato. Então, a gente, junto da pesquisa, ainda desenvolveu essa série de conselhos, por assim dizer. E hoje nós estamos, proativamente, a nossa diretora de talento, Ana Cláudia Plihal, ela proativamente vai nas empresas para apresentar os resultados dessa pesquisa e ajudar gestores, RH, na implementação dessas políticas.
Maravilhoso.
Então, é um trabalho que a gente vai investir bastante agora esse ano.
Que legal, que legal.
Continuo.
Érica, e eu quero abordar um assunto que eu acho importante para o momento que a gente está vivendo, que é sobre o aprendizado contínuo, quer dizer, o conceito de que o que você sabe hoje pode ser que você não precise saber daqui a 6 meses, né? O mundo em constante evolução, o sistema de contratação está mudando, as oportunidades estão mudando. Então, eu queria entender o que vocês, como LinkedIn, estão fazendo a favor do aprendizado contínuo e onde que você enxerga melhores oportunidades e como que o mercado está evoluindo na questão da contratação também digital.
Tá. Vou responder a sua pergunta.
Muitas perguntas,
partes.
Mas...
Então, a questão de aprendizado contínuo é algo que, inclusive, é um ponto de prioridade dentro do LinkedIn, né? Pensando na estratégia da empresa. E a gente sabe que no mundo, de novo, em constantes mudanças, como você disse, nem todas as habilidades técnicas que você aprendeu, desenvolveu, ou talvez mesmo o seu diploma, ele é importante, ele é, mas ele não se encaixa nesse contexto atual. Então, você precisa desenvolver outras habilidades, que muitos chamam de soft skills, que são aquelas habilidades comportamentais, para conseguir se inserir num mercado de trabalho em constante mudança. E aí, a gente sabe disso. Todos os anos, a gente, inclusive, faz pesquisas para entender quais são as habilidades que mais chamam a atenção dos empregadores. E grande parte delas são essas habilidades comportamentais, que você não consegue aprender numa faculdade. Você tem que desenvolver na sua carreira, mas você também pode conseguir algumas dicas, né? De especialista especialista sobre elas. E aí, pensando nessas habilidades que têm a ver com liderança, comunicação, flexibilidade, a gente desenvolveu, junto com a Microsoft, algumas linhas de curso, que são linhas gratuitas, estão disponíveis no LinkedIn, para você fazer dentro da rede, desenvolvê-las, conseguir uma certificação e colocar no seu perfil.
Maravilhoso.
A gente lançou esse... São mais de 90 cursos, nós lançamos eles em julho do ano passado. Depois eu te mando o link, tudo certinho. Mas a ideia é que as pessoas realmente usem o LinkedIn não só para buscar emprego hoje.
Mas para se capacitar.
Para se capacitar, exato. Que você consiga, por exemplo, a gente tem uma série de cursos que são cursos que têm a ver com trabalho home office. Então agora que a gente entrou nesse contexto onde grande parte dos profissionais precisam trabalhar de casa, precisam equilibrar ali a responsabilidade da casa, dos filhos e do trabalho durante a pandemia, a gente desenvolveu uma grade de cursos pensando em quais habilidades essas pessoas precisam desenvolver nesse momento e levar para a vida delas. Porque cada Incrível. Vez mais, de novo, o empregador tem pedido isso. Em relação à sua segunda pergunta, né, a gente também roda a todo momento análises de tendências, né? E a nossa última análise de tendências do mercado de trabalho, a gente descobriu duas coisas muito interessantes, que eu acho que as pessoas precisam se adaptar a elas. A primeira é, há uma tendência muito clara agora para 2021, que as empresas elas vão passar a focar mais nas contratações e nas movimentações internas. Então, sabendo que é muitas vezes difícil você trazer um funcionário no meio de um contexto onde você exige um distanciamento social, trazer ele para um escritório que não existe, na verdade ele vai trabalhar de casa, muitos recrutadores e gestores preferem trabalhar a equipe dentro da própria empresa. Então, buscar formas de promover pessoas, deslocá-las de cargo. Então, a gente tem entendido que isso é uma tendência para esse ano. É importante que as pessoas saibam disso, porque se você está se candidatando para uma vaga que não é na sua empresa, ou se você está desempregado buscando um trabalho, é importante que você entenda a fundo a cultura da empresa. E aí eu sempre dou essa dica, Fabi, porque as pessoas que estão no LinkedIn, elas às vezes usam a rede e elas criam que quase um spam de candidatura. Elas pegam e falam, hoje eu vou me candidatar para absolutamente todas as vagas. Vai lá, abre o LinkedIn delas e tem vaga que não tem nada a ver com as habilidades delas, se candidata, no final do dia me candidatei para 50 vagas, dá 2 dias essa pessoa fica frustrada porque ninguém me chamou ainda. E na verdade não é isso. As empresas elas precisam que você tenha uma atenção especial para a sua candidatura, mas também para o que elas estão exigindo. Seleciona poucas vagas, 5 vagas, entenda se você tem as habilidades necessárias, não precisa ter todas, mas entenda se você tem as habilidades necessárias e quando você for se candidatar para essa vaga, levando em conta que a empresa hoje prefere talvez transferir funcionários de cargos internos, tenta entender a cultura da empresa. Entre em contato com alguém que trabalha lá que você conhece. Amigo do amigo também vale, pede para te apresentar. E nesse contexto de tentar se aprofundar na cultura da empresa, nos produtos da empresa, você consegue se aproximar de pessoas que podem fazer uma boa indicação sua internamente. E aí, obviamente, você vai ter um sucesso muito maior, apesar de você focar em poucas vagas, você vai ter mais chances de sucesso nesse contexto. E aí a outra, que eu acho que é clássica, que é uma tendência que todo mundo já sabe, esse vai ser o ano do trabalho remoto ainda. Então, espera-se que as empresas trabalhem virtualmente e, se por um acaso elas voltam para o escritório, elas vão voltar num formato híbrido, onde você não precisa ir todos os dias da semana, onde você de alguma forma vai ser exigido que, mesmo trabalhando de casa, entregue muitos resultados, entregue bons resultados. Então, acho que o profissional hoje ele precisa estar adaptado a esse ambiente virtual e ter essa flexibilidade, principalmente nesse ano, de entender o momento de se expor e ir até o escritório, o momento de ficar em casa. E esse contexto acho que forma as oportunidades também, né? Não só tendências, oportunidades para o mundo profissional do ano 2021.
Maravilhosa. E eu quero saber como é que você chegou tão novo nesse cargo que você tem. Como que você chegou no LinkedIn? Como que você chegou onde você chegou? Quais são os seus diferenciais?
Eu sou formada em comunicação corporativa, eu estudei relações públicas e sempre trabalhei nessa área. Também, pelos privilégios da minha família, eu pude... pagar uma faculdade, eu sei que não é o caso de todo mundo, então eu gosto sempre de considerar, eu sou uma pessoa privilegiada, sou uma mulher branca, eu tive acesso a uma faculdade privada. Mas se eu pensar também a fundo um pouco da minha trajetória de carreira, um dos grandes diferenciais da minha vida foi conseguir entender que eu não estou sozinha na construção da minha jornada profissional. Eu acho que desde sempre eu tive muito claro para mim que eu precisava enxergar através dos meus privilégios. Eu precisava conhecer outras mulheres, principalmente, que me ajudaram muito, que tinham históricos diferentes do meu, privilégios diferentes do meu, histórias de vida diferentes da minha, e entender que sororidade, ela é fundamental, eu acho que no curso de profissional de qualquer mulher, porque uma ajuda a outra, isso é real, e pelo menos na minha vida isso foi muito presente. Ou se hoje eu ocupo esse cargo no LinkedIn é porque na minha jornada muitas mulheres me apoiaram, fazendo mentoria, criando grupos de conversa, grupos de apoio e trocas, né? Porque eu acho que numa sociedade patriarcal que a gente vive hoje, quando você pensa no machismo nosso de cada dia, às vezes você não se vê numa mesa com vários diretores, você se vê sozinha, você é a única mulher ali. Então, quanto mais conexões você fizer, e aí eu trago para a minha vida, né, profissional, as conexões que eu fiz foram fundamentais para me trazer até aqui, principalmente conexões femininas. Então, eu fico muito feliz de poder olhar para trás, lembrar de amigas, chefes, equipes que me ajudaram a chegar tão longe por conta dessa troca, desse apoio.
Então, foram bons relacionamentos que você teve, então boas alianças de pessoas que te ajudaram, que muito provavelmente você ajudou também.
Espero pensar assim. Inclusive, hoje eu gosto de brincar com minhas colegas que quando eu entrei no LinkedIn, era muito claro para mim. E o LinkedIn é uma empresa super diversa. Hoje nós temos uma equidade ali de gênero de 50% a 50%. Mas quando eu entrei no LinkedIn e comecei a observar a rede, eu via que tinham muitos homens e todos os homens muito ativos na rede, isso há 3 anos. E algumas mulheres, mas poucas mulheres. Proporcionalmente, não tinha muita gente. Você talvez não estivesse tão ativa naquela época, Fabi, na rede. Eu sei que você é super ativa no LinkedIn. E aí, uma das lições que eu, né, obtive na minha vida profissional de criar essas relações, criar esses apoios, trazer esses aliados para perto, eu tentei trazer para a rede do LinkedIn. Então, assim, constantemente, semanalmente, eu publico sobre mulheres inspiradoras que estão na rede, quem que você pode seguir para se espelhar, porque eu acho que referência é tudo nessa vida. E quanto mais referência se as femininas você tiver, mais fácil você vai conseguir realmente ter sucesso na sua jornada profissional, seja o que for sucesso para você. Então, eu tento contribuir dessa forma, usando o meu LinkedIn para dar destaque a essas outras vozes que talvez num passado muito recente eram vozes mais silenciadas.
Que mensagem você daria para quem está te ouvindo, que está te assistindo, que quer seguir carreira com redes sociais, tanto trabalhando numa empresa de redes sociais, quanto ganhando dinheiro através das redes sociais?
A minha mensagem, ela vai para as pessoas. Eu acho que hoje tem esse, você acha que você consegue, muitas pessoas conseguem usar as redes para sustento próprio, né? Então você desenvolve ali uma estratégia de comunicação para sua rede e não necessariamente linka a sua rede social com o seu histórico profissional ou com, sei lá, alguns projetos que você fez na vida. E eu acho que o grande diferencial do LinkedIn hoje é que ele é uma rede profissional. Então, se você está no LinkedIn e você desenvolve não sei, se você é uma professora, eu gosto de dar esse exemplo porque a gente viu essa mudança, né, dentro desses últimos meses. Muitos professores, eles passaram a se especializar, a aulas online, né, para suas turmas. E no LinkedIn, eles têm oferecido aulas personalizadas online de escrita criativa, aulas de línguas para falar inglês, espanhol, diferentes tipos de aula, e eles têm usado a rede do LinkedIn para construção de uma imagem profissional que, no fim das contas, ajuda eles a venderem um serviço. Então, assim, acima de tudo, pensa no que você tem a oferecer, e não só o conteúdo do seu dia a dia, mas o que você traz de bagagem profissional, e usa o LinkedIn e as outras redes sociais também para conseguir ofertar. Então, você quase que faz um marketing pessoal seu, oferta o seu serviço de alguma forma, seja ele uma consultoria, seja ele uma aula, seja mesmo ofertar uma possibilidade de uma marca te patrocinar, porque você tem um alcance interessante dentro daquele núcleo de público-alvo da marca. E o LinkedIn tá aí para isso. Você também consegue usar o LinkedIn para se destacar nas redes sociais.
Top Voices do LinkedIn. Como que entra nessa lista?
Essa é a pergunta de R$1 milhão, porque a gente sempre recebe ela. Lista de Top Voices. O LinkedIn, a gente entende que muitos profissionais se destacam na rede a todo momento, com produção de conteúdo, mesmo contando a sua história, o seu histórico profissional. Então, nós criamos a lista de Top Voices lá em 2016, onde uma vez por ano a gente anuncia quem são essas figuras que têm um grande engajamento, mas tem um conteúdo que é um conteúdo de troca, né? Essa pessoa está ali no LinkedIn para ajudar outras pessoas a serem bem-sucedidas. E a análise funciona da seguinte forma. Nós temos um time de ciências de dados que coleta informações do algoritmo do LinkedIn. Então, engajamento, conversa na rede e alcance dos posts. Esses dados são coletados e enviados para o nosso time de editores. Aquele time que eu comentei lá no começo, né? Então, nós temos jornalistas e esses jornalistas olham os dados que estão relacionados a essas pessoas e fazem uma análise de conteúdo. Então, essa é a segunda parte. Eles olham o conteúdo dessa pessoa para entender se esse conteúdo ele é um conteúdo verdadeiro. Vivemos numa realidade de fake news, então a gente precisa ter certeza que o conteúdo é verdadeiro, que ele é relevante para o mercado de trabalho, que aquela pessoa realmente está escrevendo algo que é algo construtivo para o mercado de trabalho. A gente também avalia se aquelas vozes, elas representam a diversidade de vozes daquele país, então isso é muito importante para nós. E por fim, a gente anuncia os top voices entre o mês de novembro e o mês de dezembro, e é sempre algo que chama muita atenção, porque você não precisa ser o CEO da sua empresa para ser um top voice.
E nem ter muito seguidor, né?
Não, você precisa ter um engajamento e um conteúdo autêntico, é isso. Então, assim, se você trabalha o seu engajamento com aquele público-alvo, com aquele núcleo de pessoas que realmente gostam do seu conteúdo, querem saber de finanças, querem saber de como ser
culinária,
bem-sucedido. Exato, você pode desenvolver o que for dentro do seu contexto profissional e a partir do momento que você engaja com essas pessoas e o seu conteúdo é um conteúdo autêntico, é um conteúdo de qualidade, você pode virar um top voice. Então, é isso.
E hoje nós temos uma convidada muito especial para fazer uma pergunta para a Érica, a Thalita Marques. E você que também quer mandar uma pergunta, pode mandar aqui para nós.
Érica, nós sabemos que as mulheres só se candidatam para uma vaga de emprego quando preenchem quase todos os requisitos, ao contrário dos homens, que se candidatam mesmo não tendo todas as qualificações. Nesse cenário, qual conselho e quais ferramentas você indica para as mulheres que não possuem condição de ter uma formação em uma instituição de renome e querem melhorar o currículo?
As mulheres, elas esperam ter 100% das habilidades para se candidatar a uma vaga, enquanto os homens, eles com 60% já se candidatam. E não é um número que foi analisado uma vez. Todos os anos esse número se repete. Então, começa daí. E a dica que a gente sempre dá no LinkedIn, muito para a pessoa que está procurando emprego, está se candidatando, é: mulheres, não esperem ter 100% das habilidades para poder se candidatar. Porque aí, a síndrome da impostora falou mais alto, né? Não. Se você tem os mínimos requisitos, se candidata, entre em contato com o recrutador, se apresenta, entre em contato com alguém da empresa que pode te ajudar com essa ponte. Não se deixe levar pelo fato de você não ter tudo que foi pedido. E, ao mesmo tempo, a gente também sugere para que os recrutadores... E aí, um dado super interessante. Hoje, no Brasil, 73% dos profissionais de recrutamento são mulheres. Então, mulheres que estão atrás da mesa do RH garantam que vocês não coloquem uma lista infinita de habilidades. 6 habilidades são suficientes, porque com isso você consegue trazer mais diversidade de gênero para a sua organização. Então, é sempre importante manter esse equilíbrio e buscar a sororidade. Então, uma ajuda a outra, né? Tanto a profissional de RH quanto a pessoa que está em busca do emprego. E, obviamente, hoje eu estava conversando com a Fabi agora. Você não pode deixar se levar pelo fato de você já ter uma habilidade técnica. Hoje o mundo do trabalho muda todo instante e você precisa se atualizar. Então use o LinkedIn nos cursos gratuitos que eu mencionei para desenvolver novas habilidades comportamentais, trabalhar suas soft skills, aprender um novo, algo diferente, algo que você pode oferecer para o trabalho, para a sua empresa e realmente se destacar no mercado de trabalho.
Maravilhosa, arrasou. Thalita, obrigada pela pergunta. E se você também tiver uma dúvida, manda aqui pra gente. E pra finalizar, eu queria que você nos contasse um livro que você amou, um filme que você amou e uma mulher que você admira.
Começando pelo livro. Esse eu li o ano passado e eu acho que ele me tocou muito. É uma autobiografia que eu nunca pensei que eu fosse gostar, porque eu não sou fã de autobiografia, mas eu li a autobiografia da Angela Davis. E eu acho que isso, atrelado a todo o movimento Vidas Negras Importam, e ao questionamento, né, que hoje a gente se faz na sociedade com uma mulher branca, acho que eu aprendi muito. Você começa a repensar os seus privilégios e entender os espaços de poder que você ocupa, e inclusive trazer isso. Eu trouxe isso para o meu dia a dia de trabalho, entender como é que eu podia ser mais ativa na luta contra o racismo e não só reativa, porque a própria Angela diz, né? Se você não luta contra o racismo, de nada vale, você precisa ser ativo. Então, esse foi o livro que mais me tocou ano passado. As séries, bom, vamos partir do princípio que a gente passou o ano assistindo Netflix e série, foi isso que eu fiz na pandemia. Mas teve uma que também me chamou muita atenção, que se chama Nada Ortodoxa. Ela é da Netflix e ela conta a história dessa menina, muito jovem, que ela participava de uma comunidade ortodoxa em Nova York, e ela fugiu para Berlim, obviamente escondida, e ela se redescobriu em Berlim. Então, o que eu gosto da série é que ela traz alguns elementos femininos que te ajudam a construir a identidade de uma mulher de liberdade. Então, ela fala sobre o batom vermelho, fala sobre cabelos ao vento, fala sobre usar a roupa que você acha que fica bem em você e não o que a sociedade te impõe. Então, essa série, ela me tocou bastante também, eu recomendo. E uma mulher inspiradora, essa é difícil porque, de verdade, o LinkedIn tem muita mulher inspiradora. E quem me segue lá sabe que toda semana eu faço uma recomendação ou eu falo sobre uma mulher.
Uma que te marcou.
A que mais me marca até hoje, pra mim, ela é a... Eu falei outro dia que ela podia ser a CEO do Brasil, é a Luiza Trajano. Essa, assim, eu me inspiro muito na simplicidade dela. A Luiza é super ativa no LinkedIn, então assim, você consegue acompanhar o dia a dia dela na operação do Mulheres do Brasil e da Magalu, só acompanhando ela no LinkedIn. Então assim, é uma chuva de inspiração essa mulher. Eu sou mega fã dela, um dia eu quero conhecê-la ainda.
Arrasou, Érica, obrigada. Obrigada, muito feliz em te receber aqui, adorei ouvir tudo aí que você nos contou, muita inspiração.
Espero que as dicas possam ajudar todas essas mulheres positivas. Se você está em busca de um emprego, se você quer mudar a sua carreira, se você quer trabalhar a sua imagem profissional, de verdade, eu espero que as dicas tenham ajudado. E o LinkedIn está aí para isso, né? Para apoiar todos os profissionais que querem ir além nas suas profissões.
E termina aqui o Mulheres Positivas dessa semana. E não se esqueça que o papo completo com a Érica Firmo fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre agora para a sua loja de aplicativos e faça já o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva.
Mulheres Positivas.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de uma maneira diferente. Da forma que vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu concordo com a maioria dos brasileiros. Eu acho que não dá para dizer...
Eu não sou um anti-ciência. Eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan.
Bom, e hoje, como eu já falava, nós tivemos um movimento bastante...
Especialistas em esportes eletrônicos e...
Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira nos canais do YouTube, Facebook e da Jovem Pan News.
Hoje, 9:30 da noite. O apresentador Augusto Nunes recebe o atual ministro de Estado da Cidadania, Onyx Lorenzoni. Em um debate com formadores de opinião, Onyx vai direto ao ponto. Hoje, 9:30 da noite. Ouça na Jovem Pan ou assista na Panflix.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito bom humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
E aí, pessoal, aqui é o Paulo Matias. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já tem a Panflix? É a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só você baixar o aplicativo no seu celular ou no seu tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia tem conteúdos novos para você ver e rever por lá. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. Não esquece, é de graça. Eu já baixei o meu. Jovem
Pan News. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Bom dia.
De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo.
O aumento acelerado.
O Instituto Brasileiro de Rio de Janeiro tem mais.
Especialistas já previam
uma caixa d'água no topo de um prédio.
Brasília, Levi Guimarães.
A decisão do governo de São Paulo.
O desabafo de quem já...
Após reunião por telefone...
O Brasil ficou de fora da lista do...
E essa será a última semana de trabalhos.
Os principais assuntos. A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
No estado de São Paulo, temperaturas bastante altas aí.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.